Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Estamos aqui para a nossa penúltima edição especial do seu podcast semanal, que excepcionalmente, durante a Copa do Mundo, está tratando apenas do Mundial de Futebol da FIFA. A partir do fim da Copa, a gente volta a fazer o nosso giro semanal pelo mundo do esporte, mas por enquanto estamos dedicados a falar sobre a maior competição futebolística para homens do mundo. Vamos começar hoje, então, com o senhor Marcelo Marques, que está sendo cercado pela torcida do Flamengo depois do seu polêmico post para o quadro Lembra Daquele Jogo com Brasil e Itália de 82. Ele foi falar mal dos flamenguistas que estavam lá. Deu ruim, Celinho.
Pois é, rapaz. Andando olhando a rua para os dois lados aí para ver se não tem nada errado. Mas por enquanto tá tudo certo.
Um post totalmente ufanista aquele seu, Celinho. Diga-se de passagem, recomendo a todos que visitem o blogstartsports.com.br e contemplem o texto do senhor Marcelo Marques.
Quer denunciar ninguém, não, mas quem pediu para fazer um negócio mais pessoal foi você mesmo.
Eu quem? Quem é esse eu?
No caso de Celinho, pessoal, é cheio de ódio, né?
Que absurdo. Que absurdo. Mas, Celinho, eu gostaria de dizer que o senhor Arnaldo Duarte, diretor de arte da Rede Minas de Televisão, falou que você é um atleticano tendencioso.
Deve ser provavelmente flamenguista, né?
É, fatalmente é isso. E ele acha que o time de 82 é uma fraude, mas aí já é problema dele.
Exatamente.
Exatamente. E está aqui também conosco o senhor Emanuel Bessa, com a camisa da Croácia, na verdade é um forro de mesa que ele está usando ali, porque eu acho que é o mais perto que ele conseguiu de uma camisa croata.
E aí, galera, tudo jóia? Achei isso aqui ali na gaveta da minha mãe, achei legal, resolvi trazer, parece a bandeira, sei lá. Tô enrolado nesse trem aqui.
Seu irmão não chegou aqui, aliás, não sei se vocês sabiam, mas o Emanuel Bessa e o Felipe Secreto são irmãos. Não sei se vocês sabiam disso, mas nós estamos entregando aqui. Ele não chegou porque ele foi para a Croácia para ver a final de lá.
Diz ele que sim.
Que absurdo, hein? E encerrando aqui os presentes do senhor Glauber Maia, que traz cumprimentos e recados da turma que acompanha a gente.
Pois é, meus amigos. Tudo bem com vocês? Trago um forte abraço ao senhor Mário, meu amigo, que sempre escuta o podcast. Na última edição do podcast, ele escutou eu zoando, falando que a culpa de 82 foi de Cerezo, e ele confirmou. Falou que foi de Cerezo mesmo. E ele falou sério, não falou brincando, não. Além disso, qualquer outro cumprimento, né, meu?
Ah, não sei, você falou que tinha dois, mas se for só esse, tá tudo bem.
Ah, tá de bom tamanho esse aí.
Se você lembrar o longo, a gente chama você de novo. O Rodolfo Dias está atrasado, que ele falou que estava no shopping, mas ele já está chegando em casa. Sabe o que significa, né? Foi comprar a camisa do Juventus. Só porque Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, aposto. Uma hora
ele
dessa.
Foi no shopping comprar a camisa listrada.
Exatamente, que coisa, hein?
Ontem ele estava com a camisa rabiscada, hoje ele vai chegar com a oficial, né?
Agora faz
Diz ele que
sim.
Não aguentou. Diz ele que não aguentou.
Faz todo sentido. Aproveitamos aqui também para agradecer o pessoal do programa Meio de Campo da Rede Minas, que recebeu a minha figura representando o blog em algumas edições especiais da Copa do Mundo, onde especulamos bastante, inclusive fizemos a seleção da Copa, que já está publicada no nosso Twitter e no nosso Instagram, com todos os rabiscos que eu fiz, dos caras que eu não queria que entrassem e não deu para tirar todos. O Modric, por exemplo, está lá. Amanhã vocês vão ver. Amanhã que eu falo, vocês já vão ter visto, mas vai ser... enfim, o dia que vocês entrarem lá, vocês vão ver. Tem nossa seleção da semifinal e depois, sim, a seleção oficial do campeonato, que a gente tem muito critério para isso, naturalmente. Vamos falar, então, do assunto principal. Croácia e Inglaterra, França e Bélgica. Vamos começar pela França e Bélgica. Senhores, o que dizer dessa partida que colocou a França pela terceira vez na história em uma final de Copa do Mundo? Fiquem à vontade.
A Bélgica podia ter aberto o placar antes do final do primeiro tempo, né? Apesar disso, eu não achei que a Bélgica fez a melhor partida da história dela, não, sabe? Acho que a Bélgica estava muito tranquila para quem estava jogando a semifinal de Copa do Mundo.
Na verdade, eu achei que faltou a Bélgica reação num jogo em que ela saiu perdendo. Porque o que aconteceu? O que é que pegou? A Bélgica...
E a questão dela ter saído perdendo já no início do segundo tempo, né? Que dificulta para você fazer uma modificação no intervalo, se precisasse.
Não, mas a despeito disso, eu acho que o problema belga maior foi porque eles tinham um esquema tático que funcionou contra o Brasil, que é aquele 3-6-1, que dependendo de como estivesse atacando ou defendendo, ele ia mudando. Funcionou, ok, beleza, aceitamos ele. Aí vai contra a França já deu meio que uma espelhada ali no sistema tático e já não funcionou tanto. E aí faltou o quê? Uma solução ali para você mudar a partida, e a Bélgica não conseguiu fazer isso, hora nenhuma.
Brunão, e destacando a total ausência do Lukaku, né? Eu particularmente não vi ele em campo, ele atuando.
Eu vi ele errando o gol.
Mas eu falo assim, né? Um jogador, uma peça-chave no time, fazer pouco ou quase nada dentro de campo numa semifinal de Copa do Mundo é meio complicado, é meio frustrante, né?
Mas no sistema defensivo da França ele teria bem menos espaço mesmo do que teve contra o Brasil, porque o Brasil procurou jogar também. A França, diante da vantagem que conseguiu de 1-0, tentou ficar mais lá atrás, segurando a vantagem que tinha. Eu poderia ter correr o risco de sofrer um gol de empate, poderia, mas acabou sendo mais feliz do jogo. É aquela questão de se fazer um jogo equilibrado, né? Quando você tem um jogo equilibrado, duas equipes equilibradas, um gol pode fazer diferença. Se sair na frente, você pode jogar com isso.
Mas eu acho que a Bélgica ficou satisfeita com a semifinal. Assim, a Bélgica ganhou do Brasil e cumpriu a missão dela na Copa do Mundo, tá? Pelo menos deixou parecer isso.
Ou então desacreditou que podia vencer o jogo, né?
No finalzinho do jogo ali.
Perdida a coisa.
O Lohri não fez nenhuma defesa no final do jogo. Pô, você tá perdendo de 1-0 na semifinal de Copa do Mundo, você tem que ir com tudo pra cima, velho.
Exatamente. Fazer mais um. Procurar mais ou menos o que se fizer com o Japão, né? Começar a cruzar a bonária, aquelas coisas, pra ver se acha o gol.
Ótima observação. O jogo com o Japão, ele jogava com o espírito de que precisava ganhar a Copa do Mundo. E esse da França, eles não fizeram isso, não.
Olha. Exatamente.
Que engraçado.
Pode ser a questão do respeito ao adversário, né? Exatamente o que eu tava falando. Não achou que poderia dar certo dessa vez.
Ah, velho, mas não tem que achar nada, não, Celinho. Assim, final da Copa do Mundo.
Sim, sim.
E a Bélgica teve 64% de posse de bola, né, rapaz? Mais de 200 passes a mais do que a França. A precisão do passe foi 91% comparada a 83% de precisão de passe da França. Eu quero dizer assim, teve posse de bola, teve mais passe, teve mais precisão no passe, teoricamente, né? O que eu tô falando é que são só os números, mas mesmo assim não deu para sair daquele 1-0 da França.
A diferença pro jogo do Brasil é que o Hazard continuou jogando bem. Quem sumiu foi o De Bruyne, que foi meio que anulado pelo Kanté, né?
O De Bruyne caiu na mão do cara mais complicado ali, viu? O Kanté tá jogando bola demais da conta. Mas aqui, então vamos agora... O que me incomodou, por exemplo, é que a defesa da França não é essa maravilha toda, mas ninguém tá conseguindo passar desse.
Exatamente.
Tô muito preocupado com isso. A Argentina já provou que essa defesa da França é meio zoneada, gente. O que tá faltando pra turma, velho? Bom, enfim.
Na verdade, o Kanté é o grande destaque da Copa até agora, pelo menos o jogador mais regular, né? Porque tirando aquela pelada contra a Dinamarca no final da primeira fase ali, o Kanté jogou bem todas as partidas da França.
Isso é verdade. Kanté, Eu diria que é o melhor jogador da Copa, mas nós vamos falar disso daqui a pouco, porque temos que falar. Um Titi fez o gol que classificou a França, velho. Ele é muito fraco para ter feito isso, mas tudo bem.
Já no ar, tá vendo?
Você acha que o Titi é um bom zagueiro?
Acho. Não o melhor zagueiro do mundo, mas é um bom zagueiro.
Toda vez que vocês utilizam essa questão de falar que um cara ruim fez o gol, eu lembro é daquele Gabiru fazendo o gol do Inter na final do Mundial.
Crack.
Ganhando de 1-0.
Um Titi, se você olhar, ele atuando no Barcelona, ele marca o Piquet e os atacantes adversários. Então, é um zagueiro até razoável.
Banco no Cruzeiro. Muito bem.
Claro.
Muito bem. Inglaterra e Croácia. O que vocês têm a dizer dessa partida histórica?
Essa partida foi mais legal que a primeira, né?
Foi muito melhor que a primeira.
A Croácia tomou o gol e a Croácia reagiu no jogo, diferentemente da Bélgica. O gol da Inglaterra foi no comecinho do jogo, né? Assim, gol de falta ali. E enfim, no resto do jogo, basicamente, deu só a Croácia tentando resolver o jogo pro lado dela.
Outra coisa da circunstância do jogo, seu adversário marca o gol com 5 minutos, dá tempo de você reagir ali, se reorganizar. Quando faz no início do segundo tempo, já é mais complicado. Você vê que a Croácia só conseguiu partir para cima a partir dos 20 minutos do segundo tempo.
É, mas tem um ponto crucial aí, né, que vocês estão esquecendo, ó, que decidiu todo esse jogo. O Mick Jagger estava lá torcendo para a Inglaterra, gente.
Isso sim, é um ponto crucial.
Aí não tem jeito.
Esse aí tinha que ser proibido de pisar em solo russo se alguém quisesse ganhar alguma coisa.
Oh, mas assim, eu fiquei meio incomodado um pouco com esse jogo também, viu? Porque a Croácia fisicamente já está mal. Isso aí a gente não tem o que falar. Os caras estão cansados. Só que eu não sei o que aconteceu, parece que eles ligaram o turbo ali no segundo tempo, com os 20 minutos, que até os 20 minutos do segundo tempo não tinha a menor pinta de que ia dar qualquer coisa diferente da classificação da Inglaterra. A Inglaterra estava dominando o jogo completamente. Aí de repente...
Teve chance para matar também, né? E não matou.
Teve. Harry Kane agora começou a errar gol, velho. Chegou no 6 gol, nada funciona.
É.
Então, aqui.
De repente, a partir dos 20 minutos de jogo, eu comecei a escutar o nome do Pickford toda hora.
Não,
Pickford. Tava passando aperto.
Pickford salvou de não ter. Era pra Croácia ter virado no tempo normal ainda. Se não fosse Pickford.
A blitz da Croácia foi sinistra depois dos 20 minutos do segundo tempo, né, rapaz? Foi assim: pressão em cima de pressão e a Inglaterra não entendendo por quê, né? Até então. O jogo estava confortável para ela.
E outra coisa que a gente tem que ver, atuação grande do Brozovic, volante da Croácia, e do Versálico, lateral, que não escreve Versálico o nome dele, mas tudo bem. O time jogou...
Não escreve Versálico, mas fala Versálico.
Né? Exatamente. É,
porque se você for ler do jeito que ele escreve, você não consegue pronunciar o
nome. Exatamente. Mas aqui...
Se faz algum sentido, é o corpo no final.
Exatamente. Maior resultado da história do futebol croata, que chega na final de Copa do Mundo pela primeira vez, torna-se o país com menor extensão territorial a chegar numa final, e só não é o que tem menor população, porque o uruguaizão da massa está aí firme. E, aliás, que, não, mentira, essas duas últimas estatísticas estão erradas. Eles podem se tornar o menor país em extensão territorial a ganhar a Copa e o segundo menor em população a ganhar a Copa, caso eles vençam. São estatísticas de caso aconteça. E aqui...
Sempre perdendo para o Uruguai, né?
Não. No...
Apesar de que a Croácia é maior que a Holanda também.
Não, mas a Croácia ela é menor que o Uruguai em tamanho. Pouca coisa, mas é.
Croácia?
É, ué. Depois a gente vê isso com calma.
É.
Vamos então.
Lembrando que a gente é meio negação em geografia. Né?
Você, eu falo por você.
A gente é muita gente, você.
Sim.
Sim. Superior disso, inclusive.
Claro.
Só para constar, um Mário Mandzukic finalmente apareceu na Copa depois de tanto jogo.
Ah, já tinha feito gol.
Ah, já fez gol quando?
Vai, contra A Islândia fez gol, fez, não?
Fez? Olha, olha, acho que não. Mas enfim. Acharam justas as finais? Aliás, a final. Uai.
A final, né? A final só vai ter uma.
Exatamente.
Bicho, eu gostei, cara. Eu acho que a Croácia mereceu passar mais do que a Inglaterra no final das contas. Até pela coisa épica que foi a. Que está sendo a Copa da Croácia. A Bélgica não merecia passar naquele jogo, então, né, claramente a França tinha que fazer essa final de, né, tá muito mais bem entregue do que estaria para a Bélgica se a Bélgica tivesse achado um gol ali e tal. Então, eu acho que a final tá posta e a final promete, né, porque a Croácia tá eliminada. Tá dando tudo muito certo para a Croácia. E a França é um grande time, um ótimo time. Então, assim, eu acho que não vai ser um grande jogo, porque sempre a final é sempre a porcaria, né? Porque um jogo muito decisivo, assim, nunca vale. Nunca dá jogo bom.
Mas. Valendo muita coisa, ninguém quer se arriscar, né?
Pois é.
Agora, só para constar aqui, Harry Kane, nada, mas Luka Modric, eu continuo achando que ele não tá jogando nada, apesar do pessoal tá me falando que ele tá colaborando pro esquema tático.
Eu sou um desses, eu acho que a função pode não estar se destacando demais, assim, fazendo, resolvendo jogos e tudo, mas a função dele de coordenar o meio-campo ele faz magistralmente, assim.
Sinceramente, eu não sei não, Celim, mas tudo bem, a gente deixa isso aí.
Talvez não seja assim para ser eleito o melhor da Copa, mas porque ele jogou muito na primeira fase, na fase de mata-mata já deu uma sumida nos momentos decisivos e andou errando pênaltis aí, né?
Pois é, com certeza
pode
não é
pesar contra melhor. Ele.
Então vamos dar.
Caramba, bicho.
Que?
A Croácia é 3 vezes menor que o Uruguai.
Te falei?
Que isso.
Eu olhei isso, a Croácia tem uns 50 e poucos mil quilômetros quadrados, né? 56. O Uruguai tem 176 mil quilômetros quadrados.
Isso, segundo o Wikipedia. Porque a população da Croácia é maior que a do Uruguai.
Então, pessoal, agora vamos falar das atuações individuais. Candidatos a melhor da Copa. Quero nomes, quero apostas.
Para mim, entrega pro Kanté já.
Também.
Ah, mas tem a questão da mídia, né? Será que vai ser tão fácil assim entregar para um jogador da defesa?
Exatamente. Entregar para um jogador que se destaca mais é mais o feitio da FIFA. Mas, assim, para nós, acho que fica aí no Kanté mesmo, ou o Mbappé, dependendo do que ele fizer na final.
Eu acho que tudo depende do jogo da final aqui, para a gente saber.
É. A rigor, o Mbappé, por exemplo, só destacou mais naquele jogo da Argentina, né? Depois ele fez mais o básico mesmo.
Mas eu acho que para premiar o Mbappé, ainda tem o prêmio de jogador jovem, né? Prêmio de jogador mais novo, mais destaque e tal. Então o Mbappé
não tem ninguém para competir com ele.
É. Agora, de melhor jogador da Copa, pode premiar outra pessoa. Eu acho que, muito provavelmente, ou deve ser o Kanté, né? Isso aí, na minha opinião, né? Eu acho que é o Kanté merecido. Ou o Modric, se o Modric fizer uma puta final.
Exatamente. Somando com o que ele fez na primeira fase, né?
Isso. Aí
é muito incomum dar o prêmio pra alguém que não esteja na final, mas eu acho que o Hazard também jogou muito até onde foi, né?
Mas aí eu acho difícil porque não chegou na final, né?
Exatamente, foi eliminar, jogou menos jogos, é meio difícil.
Eu acho que se o Hazard fosse pro final, ele ia ganhar.
Sim.
Eu acho que eles iam dar o prêmio pra ele, mesmo que, sabe, eles iam pegar, não. E esse cara é bom, a gente sabe que ele é bom.
Seria mais fácil as pessoas aceitarem. Porque o Kanté, por exemplo, faz o trabalho sujo, né? Não destaca na parte ofensiva.
É, tem isso também, né? Outro que podia ganhar, Subasic, votaria nele facilmente com a Copa que esse cara tá fazendo.
Boa, de fato, ele classificou a Croácia muitas vezes aí.
Pois é, ó. No caso da França, o Griezmann. O Griezmann é o segundo cara que mais participou de gols. Ele teve 5 gols na Copa, sendo que 3 ele marcou e 2 ele deu passe. Por que ele não pode concorrer num eventual título francês?
E o Grisman tá fazendo uma grande Copa, né?
Foi?
Ele tá tendo grandes atuações, assim. Ele tá sendo regular nas grandes atuações, né? Ele
não
tá
tendo. Eu não sei. Muito, eu não tô achando ele tão.
Não que seja muito, eu falo assim, acima da média, entendeu? É. Você pega, por exemplo, jogadores que jogaram muito bem na fase de grupos, chegou nas oitavas, já caiu o rendimento.
É, não, a gente tá considerando ele, mas eu não acho que ele tá fazendo uma grande Copa, assim. Mas tudo bem. Outro que a gente precisa pontuar aqui, a atuação dele nessa Copa do Mundo, Harry Kane. Ele jogou isso tudo ou ele só fez os gols que tinha que fazer?
Ah, ele fez os gols que tinha que fazer, mas a função dele era essa, então ele jogou bem.
Pois é, ué.
Exatamente. E conta a favor dele ter jogado contra o Panamá. Ele fez 3 gols mesmo.
Uai, Celim, mas aí eu tenho minhas dúvidas, porque até onde ele pegou a Suécia, o cara tinha 100% de aproveitamento.
Sim, mas não pode desprezar o fato de jogar com um time semi-amador, que o cara fez 3 gols no jogo que o time fez 6. E se quisesse fazer mais, fazia 10.
Tá, e aí o Lukaku fez quantos?
O Lukaku acho que foi 5.
Não, no Panamá ele fez...
No Panamá ele fez 1 só.
Olha aí.
O Lukaku tem 4 gols.
4?
É. Então ele fez 2 contra o Panamá.
Olha aí.
Por acaso a Bélgica pegou o Panamá, foi na última rodada ou foi antes?
Foi na primeira.
Foi na última, já estava classificado, né?
Estreou.
Na última rodada, os dois se enfrentaram.
Verdade, foi na primeira. Eles estavam, fizeram um péssimo primeiro tempo e depois jogaram no segundo, verdade.
Tá vendo? Olha aí. E eu acho que o Harry Kane, ele é jogador para mais uma Copa ainda, tranquilamente. Acho que ele jogou bastante, jogou bem. Só não dá pra esperar milagre, né, velho?
Mas assim, não desmereço os 6 gols dele, não, tá?
E o mais engraçado, os 4 maiores goleadores dessa edição da Copa já estão fora, né? Não foram pra final. Harry Kane, Lukaku, Cristiano Ronaldo e esse jogador aqui da Rússia, que eu não sei pronunciar o nome.
Cherichev,
isso.
Mas por quê? Não foi? Ah, não, só o Cherichev que não tá mais.
Não, gente, foi pra final, né? Perdeu.
Foi pra final. Eu falo que não passou.
Não, é porque eu tô falando que eles ainda podem fazer gol, né? Vão jogar o terceiro lugar.
Ah, sim, com certeza. Desculpa meu erro.
Não é isso?
Porque não tem muita graça o jogo do terceiro.
Não tem muita graça, mas os caras vão tentar fazer gol, né?
Acho que não, hein? Estão satisfeitos.
Harry Kane? O cara tá querendo se tornar o maior artilheiro da história da Inglaterra. Ele vai superar Gary Lineker. Acho que sim.
Se ele estivesse querendo tanto assim, ele ia fazer alguma coisa além do que ele fez contra a Croácia, por exemplo.
Aí. Se você não reparou que a bola na trave dele no rebote, velho, mas tudo bem. Então, ele vai conseguir superar os 6 gols ou não?
Eu acho que vai.
Eu também acho.
Mas vai fazer 1 só.
E Lukaku? Chega nele?
Não. Lukaku vai fazer 2. Mas não vai chegar no Harry Kane.
Só se for um passeio da Bélgica.
2-1 pra Bélgica. 2 do Lukaku e 1 do Harry Kane, tá? Bom, tá?
Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, pode se tornar o terceiro ser humano a ganhar a Copa do Mundo como jogador e como técnico. O que vocês acham dele?
Continua sendo fraco.
Horrível. É o Dunga francês.
Deve ser um bom caroneiro ele.
Ele parece ser um pouquinho mais gente boa que o Dunga, mas só um pouquinho.
É.
Não entender nada de futebol, nenhum dos dois entende.
Não é daquela arrogância, mas a falta de habilidade para fazer um time bom jogar bola é a mesma.
E o Dalit da Croácia?
O Dalit é um caso sério, né? Porque a Croácia ter chegado nessa final aqui é um modelo assim, não faça isso, mesmo que dê certo. Porque a Croácia trocou de técnico logo antes da Copa do Mundo, a Croácia teve que mandar um jogador embora porque se recusou a entrar em campo na primeira rodada, faltando poucos para o jogo acabar. O Modric...
Inclusive deve estar arrependido, rapaz.
Está arrependido demais. O Modric foi condenado por perjúrio tipo, 1 ou 2 meses atrás, lá na Croácia. Então, assim, tudo pra dar errado. Apesar de estar dando tudo certo.
Tá aí a Espanha que trocou o técnico há 2 dias e acabou com a Copa, que era até favorito.
Mas aí pois era é. Lá, né, velho?
É. Aí era lá, o misericordioso.
Ah, lá não perdoou os camaradas, não, velho. E imagina o Kalinic numa hora dessa, ele na casa dele assistindo esse jogo da Croácia com a Inglaterra, hein?
Desespero.
Que é isso? Torcer. Devia estar torcendo desesperadamente para a Inglaterra para não ter que passar mais raiva, mas não tentou nem.
Pois é. Celinho, você que é um cara que entende de times bicampeões.
Sim.
Seu time cheio de bicampeonatos aí. Você sabia que antigamente tinha uma máxima de que uma seleção seria bicampeã a cada 12 anos em Copas. Em 1938 a Itália foi, 12 anos depois o Uruguai foi no Brasil, 1950, mais 12 anos o Brasil foi no Chile, em 62, mais 12 anos a Alemanha foi em casa, em 74, e mais 12 anos foi a vez da Argentina, no México, em 86. Aí depois ficou um tempão e até hoje ninguém ganhou um bi em Copa. Pode ser agora a chance da França, que 32 anos depois rompeu essa linha dos 12 aí.
Chance boa. Mas você acredita mesmo nesse tipo de sequência, né?
Não.
igual o Cruzeiro lá fazendo a cada 21 anos ganhando uma Libertadores.
Aí é matemática, Celinho, outra história.
Claro.
Outro assunto que nós vamos trazer aqui é a miscigenação da seleção francesa e das seleções europeias como um todo. A equipe da França, que vai disputar o título contra os croatas, dos seus 23 jogadores, 17 deles são de outras nacionalidades, incluindo, além dos franceses, Filipina, Mali, Mauritânia, Senegal, Argélia, Itália, Congo, Haiti, Guadalupe, Espanha, Angola, Camarões, Guiné, Marrocos, Togo e Martinica. Seleção composta basicamente por descendentes de imigrantes, e aí o time francês acabou virando quase uma seleção mundial. O que eu não concordo é do pessoal falar que eles não são franceses, isso eu não aceito. Queria que os senhores opinassem um pouco a respeito dessa miscigenação e da influência que isso trouxe, não só na França, como também na Bélgica, na Suíça, Alemanha e outras seleções.
Bem, assim como a gente estava conversando, é aquela questão, né, de que é uma forma de diminuir uma seleção que está aí fazendo um grande trabalho, né? Já que eu não ganhei, vou falar que ela abriu as portas para outros atletas virem de outras localidades e assim montar uma seleção forte, o que, né, a gente sabe que é um pensamento muito ridículo, porque, né, eu vou abrir as portas do meu país simplesmente porque eu quero montar uma seleção forte. Não existe isso, né? As coisas acontecem, são casualidades, e tá aí uma grande seleção fazendo uma grande campanha na final, né?
Desses jogadores, dessas origens que o Bruno falou aí, a maioria é tudo de ex-colônia francesa, que os pais ou avós desses jogadores que estão na seleção hoje foram para a França, ficaram lá depois da independência lá do país deles lá, e os filhos nasceram na França, são franceses, normal. Tem alguns jogadores que são de territórios ultramarinos da França, por exemplo, o Lemar, é de Guadalupe. Guadalupe é uma ilha aqui no Caribe. Ele é nascido lá, mas Guadalupe faz parte da França. É um território da França ainda. Tanto que até na eleição ao presidente da França tem votação no Guadalupe normal. Então, eu acho que isso é natural, isso é normal. Principalmente em países que imperialistas que tiveram um império muito grande, né? Várias colônias, tipo a França, tipo a Bélgica, com as colônias africanas dela e tal, isso é absolutamente normal.
Peculiaridade da África, das colônias europeias, é que torna esses jogadores, essa quantidade de jogadores de outros africanos, né, nas seleções europeias. Mas isso aí não é naturalização, né, de jogadores, né? Não tem nada de jogador de outros países. O cara tem ligação nacional com a França.
Exatamente.
Tipo, o Thiago Alcântara, por exemplo, que tem 4 nacionalidades, ele escolheu a França. Poderia ter escolhido o Brasil, por exemplo.
Não, o Thiago Alcântara escolheu a Espanha, né?
A Espanha.
Isso, Espanha. Poderia ter escolhido o Brasil.
Sim, sim.
Mas o problema é que a cobertura da imprensa brasileira tende a... As manchetes são tendenciosas para fazer as pessoas pensarem, né, assim, ou cogitarem a possibilidade de que é uma safadeza da seleção da França, por exemplo. Não é o caso. É muito diferente dos jogadores que se naturalizam Qatar, né, para jogar pela seleção do Qatar, por exemplo, que a federação paga os caras para naturalizar lá. É muito diferente essa situação.
E você tocou num ponto muito interessante, Glaubin, que é o jeito como eles colocam isso na mídia, né, brasileira, e como a população absorve, né, porque eu costumo até apontar a questão geográfica, né, do país, que o Brasil é um país com dimensões continentais, né, a maior parte da sua população ela está mais voltada, situada perto do Oceano Atlântico, né, então... Além de ser grande, já estamos longe dos nossos vizinhos. Então, a convivência com outra nacionalidade já é difícil. Agora, na Europa é totalmente diferente. Você tem convivência de nacionalidades, a coisa mais comum do mundo lá é isso, né? Você tem convivência de pessoas de outros países e, querendo ou não, fica muito mais fácil você ter uma dupla nacionalidade, ou talvez até mais.
E lembrando que a França não tem nenhum grande jogador de sua história que seja francês puro de nascimento, né? O Platini tinha ascendência italiana. O Zidane, os pais dele eram argelinos. O Griezmann, o avô dele é espanhol. O Mbappé tem ascendência camaronesa. O Kanté também é de uma colônia francesa na África. Então...
Eu acho que o único que realmente nasceu fora, o único que nasceu fora da França foi um titio que nasceu em Camarões.
É, porque os pais dele eram franceses, eu acho que o pai dele era francês, exatamente. A mãe camaronesa, e ele nasceu lá, mas pouco depois foi todo mundo para a França.
E o Kanté é malinês.
E o brasileiro que não é brasileiro, que é uma mistura de tudo quanto é coisa? Né? E aí depois vem com esse argumento de que...
A nossa população é toda miscigenada também, e nem por isso a gente fala essas coisas assim.
Exatamente.
O brasileiro que é brasileiro é o índio, né? Eu lembro até de uma história que meu pai me contou do Rui Barbosa, que ele foi palestrar, né? Ele foi ministrar na Europa, salvo engano, para várias nações, e aí eles pediram, ele perguntou em qual língua vocês querem que eu fale, aí eles falaram, fala na língua do seu país, ele começou a falar em tupi-guarani, e aí ninguém entendendo nada, mas você não vai falar nessa língua, uai, mas a língua do meu país é tupi-guarani, né, o português a gente pegou de Portugal, mas a língua nativa é o tupi-guarani.
E é muito complicado você pensar desse jeito, né, velho, porque o Brasil, a gente vê esses países igual a África do Sul, a África do Sul tem vários dialetos, inclusive o africano, aqui tem todo. E eles mantêm ele como como idioma pátrio. Aqui no Brasil, o tupi-guarani foi ignorado completamente.
Completamente ignorado e ninguém sabe falar. A porcentagem da população que sabe falar tupi-guarani é mínimo, mas também se você for parar para olhar assim, a porcentagem da população brasileira que tem traço indígena, assim, né, de traço físico indígena é pouco também, assim. Parar pra pensar que há 500 anos atrás só tinha gente assim, né, com essas características físicas, e hoje tem quase ninguém mais.
Pois é, e vale lembrar também que o caso da França não é só no futebol, é um reflexo da população francesa. A proporção de 70% não é só na seleção, é de 70% descendente de outras nacionalidades também na população normal. E nessa onda também, a Bélgica tem, acho que 60% da seleção, A Alemanha tem 40 e poucos, a Suíça tem 50 e poucos, ou seja, não é uma peculiaridade francesa, digamos assim.
A Bélgica, inclusive, que tem o caso do daquele crápula lá, que eu nunca guardo o nome dele, me perdoe, mas aquele cara que comandava o Congo, né? O Congo belga, que hoje é a República Democrática do Congo, que ele matou 10 milhões de congoleses, né? Ele matou mais gente que o Hitler.
Uhum.
E, assim, como basicamente eu só matou negros, o mundo dá de ombros para essa ideia. A gente preocupa só com o Holocausto, mas teve coisas tão terríveis ou piores que o Holocausto, né?
É o Mobutu? Mobutu?
Não, Mobutu era o nome do líder local lá.
É, né? Agora não vou lembrar.
Eu tô pesquisando o nome dele aqui.
É do genocídio, é o Leopoldo II.
Isso, Leopoldo II, ele era o vice-rei.
Exatamente, foi o Leopoldo II. Muito bem, pessoal, agora nós vamos chegar naquela parte. Estava achando que o Rodolfo ia chegar a tempo disso, mas eu acho que não, porque provavelmente ele deve estar botando o nome dele lá, Ronaldo, e no braço deve estar colocando Rodolfo, mas tudo bem. Resultados do bolão, vamos falar a respeito disso.
Pois é, Brunão, eu tenho uma péssima notícia para te dar.
Há controvérsias, vamos lá.
Você foi um fiasco.
Mas eu falei isso mesmo?
Falou, você apostou na Bélgica, não faço ideia do porquê, e na Inglaterra.
Que coisa.
Ambos tomaram para dentro e ambos te fizeram cair de cavalo.
A essa altura, Bruno, não deveria ser surpresa mais, né, Brunão, errando tudo. Porque ele seca os caras todos.
Na verdade, verdadeira surpresa toda ficou por conta de que todo mundo apostou na Inglaterra e todo mundo se ferrou-se nessa aí, né? Porque...
É.
Eu vacilei, eu devia ter sido ousado aí.
Agora, eu, Rodolfo e Celinho apostamos na França e nos demos bem nessa brincadeira aí.
Exatamente.
Acontece nas melhores famílias. E...
Ocorre que... Para a Inglaterra, ia ficar difícil mesmo, né? Porque além do Mick Jagger ter ido para a Rússia, tinha um jogador chamado Stones no time, né? Aí é difícil. É muita zica para um time só. Não tem possibilidade de
mudar. Respingou até na Argentina, menino. Lançaram lá a logo dos Rolling Stones no avião, menino, mas foi a conta.
Quase quando não caiu, inclusive, né?
Perigoso o avião nem chegar, né?
Pois é.
Que loucura que era.
Mas é muita zica minha, Brunão, o Mick Jagger, os Stones, tudo.
Tudo ali. Muito bem, senhores. Agora vamos falar um pouco a respeito das nossas apostas para a final, quem ganha a Copa.
Eu voto na França.
França também.
Eu voto na Croácia.
Croácia.
Olha aí, tivemos uns 50%.
Rodolfo também vota na Croácia.
Rodolfo voltou na Croácia. A Croácia tá ganhando aí, ó. A Croácia tem 3 apostas, Celim e eu firmes e fortes com a França aí, além da
França.
E agora vem a notícia boa, Grauber, qual que é?
A notícia boa, galera, é que no domingo, durante a final da Copa do Mundo, nós, equipe do blog Star Sports, estaremos ao vivo e a cores pelo Facebook, mostrando para todo mundo o nosso vasto conhecimento de futebol, com análises balizadas, uma zoeirinha ou outra, estatísticas, esse tipo de coisa que nós temos algum conhecimento para passar.
Ofensas morais às vezes podem escapar, né? Mas a gente pede desculpas.
É do jogo.
Ainda mais na presença do senhor Felipe Secretti, que confirmou presença, disse que vai, e me preocupa muito, inclusive.
Não tem travas na língua, o Felipe Secretti.
Na verdade, verdadeira, Felipe Secretti vai pro negócio só pra ficar falando do Cruzeiro, né?
Pra falar do Cruzeiro pra caramba durante a transmissão.
E vai dar um jeito de falar do Cruzeiro em algum momento, vocês podem esperar.
Com certeza.
E quem vai nos recepcionar é o senhor Celinho da Biquinha. Eu tô até preocupado se tiver flamenguista lá.
Exatamente. Só que não na Biquinha, né?
Não na Biquinha. Que nenhum flamenguista vá lá, gente. A gente vai fazer um trabalho.
Na verdade, nós vamos pro território ultramarino da Biquinha, né?
Exatamente. É. Não é à toa, Celinho joga pela seleção do Biquinha. E aí, esse pessoal, vocês vão poder acompanhar com a gente o jogo. Não vou poder assistir, porque a FIFA não vai permitir, lógico. Mas nós vamos estar lá comentando, falando das curiosidades, especulando bastante, secando quando necessário e por aí vai. Todos empolgados para a final da Copa?
Demais,
com certeza.
Eu acho que vai ser um bom jogo. Bem legal. Claro.
Menos Celinho, né? Que não deu nenhuma manifestação, né?
Que isso, assim.
Tá bom.
Vai ser jogão.
Ah, menos mal, Celinho. Achei que você tá desanimado. Então é isso, pessoal. A gente chega aqui ao fim do nosso podcast que tratou da semifinal da Copa do Mundo, a Croácia fazendo história, a França tentando seu bicampeonato. E pedimos desculpa porque eu não imaginei que o Rodolfo fosse demorar tanto para conseguir essa camisa do Cristiano Ronaldo na Juventus. Mas ele vai estar com a gente na live de domingo.
Nós vamos Acabo de receber uma mensagem dele aqui, Brunão. Ele falou que tem fila lá. Tem fila lá. Tem muita gente lá aguardando para pegar essa camisa da Juventus. Tá, o problema todo está na estampa. O pessoal está querendo estampar lá algo.
Ele
nome do
podia,
Cristiano Ronaldo.
Ele podia ter deixado para ser o cara depois. Pode botar lá depois e colocar o nome e vir aqui fazer o podcast.
É, não estou aceitando isso não, velho. Achei um absurdo. E é isso, pessoal. Agradecemos a todos vocês. Compartilhem os nossos conteúdos pelas redes sociais, no Facebook, no @blogstartsport, lá no Twitter, no Instagram. Também vão até o site, porque já está lá o post maroto de Celinho sobre a tragédia do Sarriá. Estará também o senhor Emanuel Bessa contando para a gente a final da Copa de 98, que no dia 12 de julho completou... Quantos anos que fez? 20?
20.
Que isso, tem 20 anos aquele jogo.
Trágica final.
20 anos já.
Trágica final e a primeira final de Copa do Mundo que eu tenho lembranças na minha mente. Salvo engano, eu tinha uns 6 anos de idade nessa época. E
não, certo, né?
Mas o mais engraçado é que, né, como é um evento que todos nós brasileiros somos tão apaixonados, que é o futebol, mesmo com a idade tão, né, mesmo tão novo, a gente lembra de algumas coisas, assim, muito engraçadas.
Eu lembro da final de 94, eu tinha 5 anos.
Mas a minha memória não é tão boa, não.
Eu lembro claramente da final de 94, com requintes de crueldade, inclusive.
Eu lembro da festa.
Aí quando você ganha é muito mais gostoso, né?
Vamos baixar aqui o nível um pouquinho. Ô, Celinho, você lembra de qual Copa?
Também da de 94 pra frente.
Que isso, Celinho, você tá melhor do que eu imaginava. Achei que você tinha descoberto o futebol naquela final da Libertadores.
Nada. Estamos aí desde 98.
98 eu anotei todos os resultados naquelas tabelinhas de Copa que a gente pegava na... Né? Farmácia, hoje não existe isso mais.
Agora eu tô lembrando disso também, Glaubi.
Eu anotei todos os resultados com a mesma caneta. Depois da final da Copa, eu queimei a tabela e quebrei a caneta.
Destruiu a caneta. E vale, a tinta.
Vale lembrar uma coisa. Gostaria de expor aqui, deixar claro que em 94 eu tinha uma tabela da Novalgina com os resultados da Copa do Mundo. Lembrei disso aqui agora. Vou até caçar esse tempo, eu não devo ter mais, não, mas ia ser doido para tirar uma foto agora.
Quero deixar bem claro aqui, ó. A França ganhou porque tinha muito mais time que o Brasil. Não teve nada de mala preta pro Brasil.
Vamos ver se o material do senhor Emanuel Bessa corrobora com essa teoria. Pessoal, muito obrigado. Valeu, Celinho.
Valeu, até a próxima.
Celinho, você recebe a gente direito domingo, hein?
Pode contar comigo. Eu dou pra fazer sala, você vai ver.
Emanuel Bessa, leve o secreto e faça ele chegar na hora, por favor.
Não, vai, nós vou fazer um jeito que a gente ir todo mundo junto num carro só e pronto, acabou, que aí ele não tem desculpa.
Muito bem.
Mas vamos chegar antes, lá nós vamos colocar ele numa salinha separada lá pra entrar na cair de paraquedas, igual assim faz.
É uma boa, podemos fazer essa direção de arte. Até mais, senhor Glauber Maia também.
Galera, falou pra vocês. Até mais. Até domingo com a live da final. E tá acabando a Copa. Muito triste.
O podcast será publicado provavelmente no dia do Rock, nós encerramos aqui nossa penúltima edição de Copa do Mundo com um som maroto. Nós vamos de quê mesmo, Glauber?
Nós vamos de Rolling Stones, né?
Em homenagem a Mick Jagger e ao English Team, nós vamos de Rolling Stones aqui. Um abraço, galera.
Decisivo pra Copa.
decisivo para a Copa. Um abraço e até a próxima. Valeu!
Falou, galera!
Satisfaction.